A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô, Tênica, baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 26 do Alô, Tênica. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do meu livro, Podcast Guia Básico. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô, Tênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br. Se você quer ajudar a gente a fazer o Alô, Tênica, é muito fácil, é só você mandar um e-mail para alotenica@radiofobia.com.br. Você pode seguir também a gente no Twitter, @alotenica, e você pode também curtir a fanpage do Alô, Tênica no Facebook, facebook.com/Alô Tênica. Você pode assinar também o feed do Alô Tênica e baixar ele no seu agregador preferido, ou ouvir em qualquer lugar das interwebs ou no seu dispositivo móvel. E a gente está aqui hoje para falar sobre o lançamento do meu livro. Sim, você já deve estar sabendo, eu lancei um livro pela Marsupial Editora, o nome é Podcast Guia Básico, e já eu vou explicar para você tudo a respeito desse livro que já está à venda. Você já tem o link lá no post, você já pode adquirir a sua cópia agora mesmo. Mas antes, eu quero falar sobre mais uma novidade, que é o novo site do curso de podcast. Sim, você acessa a partir de agora cursodepodcast.com.br e lá você tem concentradas no mesmo site todas as informações relacionadas à minha atividade como palestrante, como professor, como instrutor de podcasts. Tudo aquilo que eu já fiz e tudo aquilo que eu vou fazer a partir de agora estará centralizado nesse novo site, cursodepodcast.com.br. Tem também o Twitter, @cursodepodcast. Tem também a fanpage no Facebook, facebook.com/cursodepodcast. E tem também o canal no YouTube, youtube.com/cursodepodcast. A partir de agora é só você jogar curso de podcast no Google. Tenho certeza que você vai cair em alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Mas esse site, cursodepodcast.com.br, ele foi feito exatamente para concentrar tudo aquilo que eu já fiz relacionado à produção de podcasts com relação às aulas, às oficinas, às palestras e os workshops. Então, você tem lá o workshop de produção de podcasts online, que está lá disponível na plataforma dos nossos parceiros do Bivet. Você tem lá no curso de podcast, então você vai clicar direto, vai fazer a sua inscrição e você vai ter acesso a todos os vídeos na sua casa do workshop de produção online. A partir de agora, todas as novas aulas presenciais que a gente marcar, elas serão publicadas lá em cursodepodcast.com.br. Você vai poder saber aonde vai ser realizado, você vai ter lá todas as informações, o conteúdo, um vídeo, sempre que puder eu vou produzir também um vídeo explicando o conteúdo das novas aulas, e tudo isso você vai ter lá. Agora, tem uma coisa que eu gostei bastante, que é a oportunidade de poder divulgar também os vídeos gratuitos do nosso canal do YouTube. Você já sabe, a primeira parte do workshop de produção de podcasts online, desde o ano passado, ela já está disponível no canal do curso de podcast no YouTube. Você acessa também agora direto através do site. Essa primeira parte é a introdução do workshop de produção de podcasts online, que é uma palestra que eu venho dando desde 2011, tanto em eventos de mídias sociais, em eventos de internet, como também em eventos de rádio difusores, que eu sou convidado para falar a respeito da interação entre rádio e internet. E essa palestra se chama O Rádio Que Não É Rádio. No workshop de produção online, essa parte se chama Do Rádio ao Podcast, mais de meia hora de conteúdo, uma palestra dividida em duas partes, de graça, já está lá disponível para você em cursodepodcast.com.br. Tem também o link para o livro que a gente vai falar nesse programa aqui hoje, o Podcast Guia Básico. Lá você vai ter as informações a respeito do livro e vai saber também como é que você pode adquirir tanto a cópia impressa como também futuramente a edição digital. E tem também agora, que eu lancei semana passada, o primeiro vídeo de uma série de tutoriais de edição de podcasts no Sony Vegas. Quem fez o meu curso já, quem fez a aula, a oficina de edição presencial, já sabe que a gente tem uma oficina completa presencial de edição, especificamente sobre edição, mas essa parte que eu estou publicando, esses tutoriais de Sony Vegas, eles fazem parte do workshop de produção de podcasts online, é a parte 5 desse workshop, que se você comprar, você vai ter conteúdo, você vai ter mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, e dessas 4 horas, um pouco mais de uma hora é esse trabalho de edição, essa série de edição, onde eu mostro na prática, explicando a interface, explicando a ferramenta, como é que funciona, você vai aprender a utilizar pistas, envelopes de volume, fades, crossfades, como é que você splita, né? Como é que você corta a faixa, dá um split, como é que você faz para juntar as partes, como é que você tira o silêncio, como é que você coloca a música, sincroniza, tudo isso no vídeo tutorial de edição do Sony Vegas. A primeira parte você já encontra lá disponível, cursodepodcast.com.br, e agora eu vou publicando devagarzinho até eu completar essa parte, ela vai ser publicada inteiramente de graça no meu canal do YouTube, para você pegar as manhas e as dicas que eu uso para editar os podcasts no Sony Vegas. E futuramente, quando a gente fizer um conteúdo, a gente vai fazer, obviamente, um conteúdo intermediário, um conteúdo avançado, que seja diferente desses vídeos, para você poder fazer, então, as aulas presenciais comigo, nas cidades aonde a gente levar essas aulas. Então tá lá, a partir de agora, disponível para você, um site todo responsivo, feito em HTML5, pelo Thiago Miro, do Mundo Podcasts, meu parceiraço, desenvolveu esse site com profissionalismo tremendo, em tempo recorde. Eu recomendo fortemente, se você aí quer ter um site profissional, se você quer uma plataforma bacana para desenvolver o seu podcast e também o conteúdo que você colocar, cara, vai lá, fala com o Thiago Miro. É só você entrar, cursodepodcast.com.br, lá no rodapé da página tem os contatos do Thiago Miro, Twitter, tem o site, o Mundo Podcast, joga no Google, Thiago Miro com H, Mundo Podcast, com certeza você vai cair, você vai encontrar ele no Facebook, no Twitter, e aí fala assim, olha, eu ouvi lá no Léo Lopes, no Alotécnica, eu quero uma proposta para você desenvolver um site aqui pra gente. O Thiago Miro vai mandar um orçamento, uma proposta para você, tenho certeza que você vai ter um site muito bacana, assim como esse profissionalíssimo que a gente tem agora, by Thiago Miro, olha que chique, no cursodepodcast.com.br. Então não perde tempo, assina agora, garanta que você vai ser um dos primeiros a ser informado quando um novo conteúdo estiver disponível lá no nosso site, belezinha? Agora a Técnica joga a vinheta, que tá na hora de apresentar o livro, tá na hora de entrar no tema de hoje.
Alô Técnica!
Alô Técnica!
Alô Técnica!
Segue programação Técnica!
E o tema de hoje, é claro, é o lançamento do meu livro, meu pequeno filhinho, mais um chegando. Eu já tenho 3 aqui correndo pela casa, esse vai ficar penduradinho na estante. Espero que você folheie, que você estude, que você risque, que você bote os adesivinhos e que seja muito útil para a sua produção de podcasts, o meu livro que está sendo lançado agora. Na verdade, foi lançado essa semana que passou, foi lançado no dia 6 de fevereiro, o livro Podcast Guia Básico, pela Marcio Pial Editora, do meu amigo Lúcio Luiz, que daqui a pouco vai estar aqui no segundo bloco falando um pouco também do livro para você. É claro que esse podcast, o Alotécnica, ele é o lugar mais conveniente para eu explicar todas as características desse livro. Afinal de contas, o Alotécnica serviu de laboratório para mim durante mais de um ano para eu testar conteúdos que foram incorporados no livro Podcast Guia Básico. O Lúcio me procurou lá em 2013, me fez um convite, na ocasião eu participei como coautor do livro que você talvez já tenha, talvez já conheça, se não conhece o link está no post, Reflexões sobre o Podcast. Não se trata de um livro técnico, é um livro de reflexões, o nome já fala, ele dá uma visão geral do podcast no Brasil e no mundo, tem algumas coisas técnicas e tem também experiências pessoais de alguns dos 10 coautores desse livro, dos quais eu sou um deles. E depois, na ocasião, O Lúcio falou também, olha, eu tô querendo desenvolver um livro técnico sobre podcasts, eu quero que seja um guia em português, algo que não existe ainda, e cara, não tem ninguém pra fazer a não ser você, eu queria que você aceitasse e tal, e aí eu aceitei como desafio, testei esse conteúdo durante vários Alotécnica aqui ao longo de 2014, durante mais de um ano, um pouco mais de um ano, eu fui escrevendo com calma, fui preparando, fui compilando. Thiago Miro colaborou comigo nesse livro também, grande colaboração montando as listas, ajudando a elaborar esse conteúdo também. A gente tá fazendo muita coisa legal junto, aguarde. Curso de podcast, Mundo Podcast 2015, quem sabe não vem mais coisas boas por aí, hein? É, quem sabe, fica ligado. Mas então, o podcast Guia Básico, ele foi preparado exatamente com esse objetivo, como o próprio nome já diz, ser um guia básico de podcasts, introduzir o podcast não só para pessoas que nunca fizeram, não sabem do que se trata e estão interessadas em conhecer essa mídia um pouco melhor e querem efetivamente conhecer e produzir, como também pessoas que já são podcasters, pessoas que já produzem, e que eu vou então compartilhar a minha experiência, como é que eu faço, como é que eu produzo os meus podcasts desde que eu comecei a trabalhar com isso em 2009 e depois profissionalizando a partir de 2012 exclusivamente através da minha empresa Radio Fobia Podcast e Multimídia. O que eu fiz, na verdade, foi compartilhar com você aquilo que eu faço no meu dia a dia. O meu objetivo não é ser uma cartilha, ser uma bíblia e ser algo definitivo, não, tá? Se você perguntar para 10 pessoas, 10 podcasters, 10 produtores, como é que cada um produz o seu conteúdo, cada um vai falar de uma maneira totalmente diferente. Tenho certeza que você vai ter 10 respostas totalmente diferentes. E qual delas estará certa? Nenhuma delas. E todas ao mesmo tempo, né? Não existe uma maneira correta, uma maneira exata, uma maneira definida de se produzir uma ferramenta cuja característica principal é exatamente a flexibilidade, a facilidade que você tem de poder produzir um programa sobre qualquer assunto com muito pouco investimento, com um conhecimento básico de alguns aplicativos, de alguns softwares, de edição, de preparação de pauta e tal. Com certeza, qualquer pessoa consegue fazer um podcast. O que eu fiz, na verdade, nesse livro, que foi a proposta do Lúcio, fazer um guia básico, aonde qualquer pessoa, ainda que não conheça podcasts, ela possa traçar um roteiro de produção, ciente de quais são as etapas necessárias para se produzir qualquer podcast. Independente da maneira como a pessoa faça, as 5 etapas que eu abordo nesse livro, elas são necessariamente utilizadas por qualquer pessoa que produza um podcast. São 5 etapas. A primeira etapa é a produção. E aí, como produção, eu abordo não só a produção em geral, a concepção geral do programa, o que vai ser com relação a tema, com relação à periodicidade, a participantes, com relação ao papo, como é que vai acontecer e tudo mais, mas também a produção específica de cada episódio. Então você tem a produção geral, algo que você vai planejar antes, como é que você vai fazer, quem vai ser o seu público, o que que você quer atingir, de que maneira você quer compartilhar aquilo que você está afim de falar, como é que você vai determinar o tema e tudo mais, até mesmo o que é necessário para produzir cada episódio, como a definição dos participantes, a definição da pauta, que maneira, o que é e como você pode preparar uma pauta para um programa, né? Desmistificando aquela coisa de que a pauta não necessariamente é um texto escrito em laudas, em Arial 12, com espaçamento, não sei o que, né? Pode ser um bloco, pode ser um rascunho, pode ser simplesmente tópicos, ou pode ser a organização de ideias na cabeça de alguém, não importa, tudo isso pode ser considerado como pauta. Então, nessa primeira parte da produção, eu abordei não só a produção geral da concepção do programa, como também a produção específica de cada um dos podcasts. Aí, a segunda parte aborda a gravação, a captação do áudio, algo que já foi abordado também aqui no Alotécnica anteriormente. Como é que você pode captar um áudio de qualidade? Será que você, captando um áudio de qualidade pobre, você consegue depois melhorar esse áudio utilizando filtros, utilizando plugins? Ou será que aquela máxima dos sonoplastas, das pessoas que trabalham com som, shit in, shit out, ou seja, entrou merda, vai sair merda? Será que isso realmente é definitivo? Como é que você consegue captar um áudio de qualidade? Como garantir que você terá a melhor qualidade possível já na captação, de forma a mexer o mínimo possível naquele áudio durante o processo processo de edição para que você tenha o melhor produto final, a melhor qualidade possível no programa compactado final que vai ser distribuído através do feed, vai ser distribuído através da internet para os seus ouvintes. E os arquivos? Quais são os formatos de arquivos de áudio digital que existem disponíveis? Qual a diferença entre um arquivo sem nenhuma compactação em formato WAVE ou em formato AIFF, um arquivo compactado mas sem perdas, como um FLAC, por exemplo, e um arquivo compactado e com perdas, como é o caso, por exemplo, do MP3, que é o formato mais utilizado por todos nós, né? Quais são as diferenças entre esses formatos de arquivo? Como é que você pode lidar com cada um deles? Que maneira que você consegue determinar um ambiente adequado, como é que você pode controlar ruído durante a gravação? Então tudo isso foi abordado na etapa 2, a etapa sobre gravação.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Aí entramos na etapa 3, e a etapa 3 não podia ser outra que não a edição. E nessa etapa, aí entram dicas de edição, conceitos de edição, algumas coisas que com certeza você já ouviu aqui. Quem é meu aluno com certeza vai se identificar, porque eu testei muito desse conteúdo no nosso workshop, também testei na oficina prática de edição. Então você vai encontrar ali dicas do que eu faço no meu dia a dia. Como é que eu edito no dia a dia, de que maneira você pode facilitar a edição no dia a dia. Você já aprendeu a utilizar envelopes? Envelope de volume, que é o principal. Tem o do pan também, que é do balanço, lado direito, lado esquerdo, mas o de volume principalmente. Você edita num software multipistas? Né? Você edita num programa que tem várias pistas, várias faixas de áudio que você pode trabalhar, ao invés de editar num programa que tem uma faixa só e você vai mixando tudo que nem um maluco, depois você erra alguma coisa, quer voltar e não consegue. Você sabia que você pode fazer uma edição muito mais flexível do que você está acostumado? Você já sabe usar atalhos de teclado? Você sabe o quanto o bom uso dos atalhos de teclado pode facilitar, pode aumentar a velocidade do seu processo de edição, diminuir o tempo de trabalho, né? Você vai ganhar mais tempo para fazer outras coisas, além de ficar editando podcast durante dezenas de horas. Se, claro, você pode continuar fazendo isso com seu capricho, com seu esmero, assim como eu faço, mas se você tiver essas noções, certamente você vai economizar tempo, por mínimo que seja. Memória muscular. Você já aprendeu a ser um save freak, a salvar a todo momento para não correr o risco de perder o seu projeto numa falha, num bug, numa queda de energia, qualquer coisa assim? Você salva várias versões do projeto com nomes diferentes para que você, caso erre, você possa voltar, ou para que você tenha documentado, registrado um histórico desse projeto depois? Como é que você lida com isso, né? E na prática da edição, como é que você faz? Como é que você nivela o volume? Você conhece o Levelator? Você sabe como é que você pode utilizar o Levelator a seu favor, né? Então existem várias dicas, e essas dicas todas eu passo na etapa 3, falando sobre edição. A etapa 4, aí já é o programa estando pronto, o programa já foi exportado para o formato que você vai querer distribuir, MP3, talvez em 96kbps, que é uma boa qualidade, também com tamanho razoável. E aí a parte da publicação. Você está com esse arquivo está numa pasta dentro do seu HD, agora você precisa fazer com que esse arquivo seja disponível para as pessoas. Então, qual é a plataforma que você vai utilizar, né? Lá na etapa de produção, a gente fala sobre hospedagem, a gente fala sobre qual é o gerenciador de conteúdo, é o WordPress que você vai utilizar, quais são os plugins que você tem disponível para você poder publicar o seu podcast. E o feed, você sabe como é que se programa um feed? Você sabe qual a importância de você fazer com que o seu áudio chegue até o seu ouvinte e não simplesmente colocar ele no YouTube, ou colocar ele no ForShare, ou colocar ele no Dropbox e obrigar as pessoas a irem lá e fazer o download? Você não dá a opção de distribuição de colocar nos agregadores de podcast? Quais são os agregadores disponíveis, né? Tem a etapa 5, que também vai falar sobre a distribuição, a maneira como você vai fazer com que esse programa chegue para as pessoas que vão ouvir através dos dispositivos móveis, através dos browsers, dos sites, através do iTunes, enfim. Olha, eu vou dizer para você, 128 páginas de um livro totalmente ilustrado. Eu dou exemplo de tudo, tem imagem, tem figura, tem foto para você ter uma ideia, desde a homepage de uma plataforma até a interface de um software de edição, até o exemplo de um fade no Vegas, até a foto de um microfone, de um gravador que eu recomendo, de um headset, de uma mesa de som, enfim, tudo tá lá. tudo com imagens. Um livro muito bem diagramado pelo meu querido amigo Flávio Soares, um profissional de diagramação sem igual. Eu tenho também nesse livro muitas coisas que eu falo a respeito da Pod Pesquisa e que eu utilizo as informações da Pod Pesquisa no conceito do livro que está sendo transmitido em determinado capítulo, em determinada etapa. Então, está tudo ilustrado. Todas as tabelas da Pod Pesquisa que são citadas no texto estão incorporadas lá no livro. Um livro que é para você ler, um livro que é para você utilizar marcadores, caneta colorida, post-it, o que você quiser, rabiscar ele do começo ao fim e deixar marcado para ter na sua cabeceira. É fácil jogar no Google? É fácil. Tem bastante tutorial? Tem. Mas não seria bacana ter algo também do lado da sua estante, do seu local de trabalho, em cima da sua mesa, que você possa simplesmente pegar e com uma folheada, com uma marcação que você fez ali, você já ir direto naquele conteúdo que você quer, porque você já leu, você sabe que tem ali uma dica para você. Então, a gente fez esse livro com esse capricho. E tem também o prefácio do meu querido amigo Maestro Billy, muito carinhoso. Tem também as resenhas do Alotone e do Dave Jovem Nerd Azaghal. Tem também a resenha do Luciano Pires, a resenha do Gustavo Guanabara. Um livro que me deu um orgulho tremendo de fazer. Leandro Caracciolo, o cara que foi chamado para ilustrar cada uma das 5 etapas. Meu irmão, com certeza você conhece, sabe de quem eu tô falando. Leandro Caracciolo, um ilustrador de mão cheia. Ele que fez já várias coisas, teve o Nanquim na Unha durante muitos anos, ilustrou muita coisa que foi publicada também lá no Jovem Nerd, Jovem Nerd Alpha e tal. Leandro Caracciolo, joga no Google, você vai ter, procura ele lá no Facebook, você vai ver como ele faz umas ilustrações fenomenais, e ele foi chamado para ilustrar cada uma das 5 etapas desse livro. A etapa 1, produção, é uma homenagem ao Luciano Pires do Café Brasil. A etapa 2, que é a gravação, é uma homenagem ao Papo de Gordo, então tem lá o Dudu Salles e o próprio Flávio Soares também. Tem também a etapa de gravação, homenageando o Jovem Nerd e o Azaghal. A etapa de publicação homenageia meus queridos Afonso Solano, Didi Braguinha e Beto Estrada do Matando Robôs Gigantes. E a etapa sobre distribuição homenageia os meus irmãos do coração, Tato e Professor Mauri, do We Are Geeks, da Cavalaria Geek, da Casa Geek, do Ultra Geek, você sabe de que eu tô falando também, são os meus brothers. É claro que eu queria ter homenageado muitas outras pessoas, amigos, queridos, mas não tinha como, o livro só tinha 5 etapas para serem ilustradas, então foram homenageados esses amigos e através deles eu tô homenageando toda a podosfera, lembrando das pessoas que, assim como eu no dia a dia, fazem e levam o melhor conteúdo de podcast para você. Podcast Guia Básico, um livro que ficou lindaço, você vai ver quando você pegar ele na mão, você vai ver que é um livro bacana, mesmo para você ter ele na mochila, para você usar ele no dia a dia, é muito legal. E aguarde, em breve a gente vai ter a versão digital também desse livro. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a vinhetinha aqui, e agora vamos chamar o Lúcio, que é o meu querido editor, ele que é lá da Marsupial Editora, ele que teve a ideia desse livro. Vamos saber um pouco mais com ele a respeito da concepção do livro, por que que ele resolveu fazer isso, e afinal de contas, ele como editor, que tipo de produto ele conseguiu produzir para a gente entregar para você. Podcast Guia Básico, o meu primeiro livro. Tênica, vinhetinha.
Alô, Tênica.
Alô, Tênica.
Alô, Tênica.
Segue programação, Tênica.
E nesse bloco eu tenho o prazer de receber aqui no Alotênica para falar do nosso filho em comum, ninguém menos do que o meu querido amigo Lúcio Luiz. E aí, Lúcio, beleza, cara?
Belezinha, Léo. Agora tem hora de filho em comum e feliz, mas tudo bem, tudo bem. Já tava
é, vendo. Não tem filho com dois pais hoje em dia?
É, não, tem razão. Ah, o mundo hoje tá é outro,
é as coisas estão mais liberadas, tá certo. As coisas estão mais liberadas e tal. Aguardemos os comentários maliciosos da podosfera. Lúcio, quero que você diga o seguinte, da concepção, na verdade, desse livro, né? Lá no finalzinho de 2013, outubro mais precisamente, eu lembro que você entrou em contato, a gente estava fazendo o Reflexões sobre o podcast, você me convidou para produzir um texto, para ser um dos 10 coautores daquele trabalho. Já fiquei muito feliz naquela ocasião de ter recebido aquele convite, e algumas semanas depois você veio e jogou o teaser falando assim, Léo, vamos fazer um livro solo, um livro sobre podcast, dessa vez falando mais sobre a parte técnica e tal. Quero que você então conte, você como dono da editora, como editor, por que que você resolveu fazer esse livro e qual foi o seu objetivo inicial que hoje a gente concretiza com a publicação dessa obra?
Bom, essencialmente, todos nós podcasters, a gente sabe a dificuldade de encontrar material sobre o assunto. Não na internet, a gente encontra bastante material, podcasts que falam sobre isso, esse aqui é um exemplo, uhum. Tutoriais, etc. Mas não tinha material impresso, livros sobre essa questão. Uhum. E, ao mesmo tempo, lá fora, nos Estados Unidos, se você fizer uma pesquisa simples na Amazon americana, você vai encontrar uma infinidade de livros sobre podcast, principalmente cuidando da parte técnica. Eu li praticamente todos esses livros estrangeiros, porque eu também sou pesquisador da área, né? Então eu precisava ter esse material. E eu percebi que muitos deles, apesar de serem muito bons, não faziam sentido pro podcaster brasileiro.
Certo.
Até seria útil para alguns aspectos, mas a parte de edição é totalmente diferente. A parte de monetização é totalmente diferente. A filosofia de criar um podcast lá é diferente do que aqui. A própria questão cultural das pessoas é diferente. Então, apesar de alguns livros tecnicamente serem bons, nenhum deles servia para simplesmente pegar e traduzir para o português.
Certo.
A gente precisava ter um livro nacional que trouxesse a produção técnica voltada para o podcaster brasileiro.
Certo.
Exatamente por isso, na época a gente estava fazendo reflexões sobre o podcast, que é um livro com uma outra pegada, uma coisa mais filosófica, entre aspas. E aí eu comecei a pensar como a gente poderia desenvolver esse material. Então eu achei que exatamente pelo fato de que no Brasil não ter esse tipo de material ainda, a gente precisava de um pontapé inicial.
Certo.
De um guia básico sobre o assunto. Aí eu, naturalmente, eu pensei na melhor pessoa possível para fazer esse material. A pessoa não tava disponível, eu falei contigo mesmo, né?
Pior que é verdade, né? O Billy não pôde fazer, você me chamou.
Não, brincadeira, Léo. Você foi meu primeiro pensamento. Sem brincadeira. Falando sério mesmo.
Eu sei, tô de sacanagem.
Você foi meu... Não é por nada, não. É porque, por mais conhecimento que várias outras pessoas tenham, e isso não é rasgação de seda, quem estiver ouvindo e te conhece sabe que não é rasgação de seda. É apenas uma constatação da verdade. Você alia a paixão pelo podcast com conhecimento técnico suficiente para apresentar para as pessoas a sua própria experiência com o curso de podcast. Então, precisava ser uma coisa didática, até porque não são só os podcasters que vão ler isso.
Sim, claro.
O propósito de um guia básico é exatamente algo que seja acessível até para quem não tem a menor ideia do que é podcast.
Sim.
Vai olhar aqui do lado de trás, vai ver Jovem Nerd, oba, vou comprar.
Tá, mas a intenção era exatamente essa, pô. Para alguma coisa tem que servir os clientes também. Para vender o peixe, para vender o trabalho. Mas realmente, quando você me falou, eu dei uma pesquisada, né? Então, inclusive no livro tem essa informação. São mais de 2.300 publicações que você encontra na Amazon.com, na loja americana da Amazon, relacionadas a podcast. Se você joga podcast na área de livros da Amazon.com, você vai ter mais de 2.300 resultados, cara. Aí, na hora que eu tava escrevendo o livro, eu fui na Amazon.com.br e joguei podcast na busca. E sabe o que veio como resultado? Só o Reflexões. Não tinha mais nada. E, na verdade, tinha um outro livro que, se eu não me engano, se chama Podcast de Platão, que não tem nada a ver técnico com coisa técnica e tal, é um romance.
O podcast nesse título é só um trocadilho para o estilo de texto.
Exatamente. Não, é um livro sobre filosofia. É um livro sobre filosofia, acho que até um romance e tal. Não é um livro sobre podcast, mas ele tem só podcast no nome. Então, realmente, né, muita gente dos meus alunos, desde 2011, palestrando, dando aulas e tal, o pessoal sempre perguntava, pô, indica alguma coisa impressa, indica algum livro, alguma coisa aí, e não tinha realmente nada. Então, quando você me fez esse convite, primeiro, lógico, eu fiquei bastante feliz, e ao mesmo tempo bateu a responsabilidade por estar incumbido de fazer a primeira publicação desse tipo no Brasil, né? Um livro que tinha como objetivo não só apresentar o podcast para quem não conhece, e pelo menos orientar os caminhos para a pessoa que quisesse fazer, sem ter a menor ideia do que aquilo seria, né? E tivesse tendo um primeiro contato a partir daquela publicação, como também para pessoas que já fazem podcast, que já têm podcast, ou ouvintes que já acompanham vários podcasts e que porventura já tenham sido picados pelo bichinho, né, podcastal lá e realmente já queiram fazer e não saibam por onde começar. A gente sabe que tem muito tutorial online, a gente sabe, eu mesmo trabalho com isso, tem o site, tem o curso de podcast, tem o canal no YouTube e tal. Mas você acha que ainda vale a pena investir numa produção impressa? Você acha que mesmo nesse ponto que a gente está hoje, desse mundo digital, de internet, de YouTube, de vídeo e tal, ainda vale a pena, Lúcio, ter um guia impresso, escrito? Você acha que as pessoas ainda valorizam esse tipo de publicação? A editora, vale a pena apostar nisso ainda?
Olha, vale muito a pena, porque algumas pesquisas recentemente até falam que livros teóricos ou livros de pesquisa, material de referência, as pessoas estão dando muito mais preferência à versão impressa do que à digital. Porque é o tipo de livro que você precisa ter um manuseio muito rápido e quer queira, quer não. Por mais rápido que você utilize uma busca na internet, uma busca no seu computador no PDF, dependendo do que você vai estar fazendo, tá com o livro na mão ao lado, ainda é muito melhor.
Certo.
E esse material, ele é extremamente didático, servindo tanto de iniciação para quem não conhece nada, como material de referência para quem já conhece. Porque as pessoas que já conhecem bem, muita coisa provavelmente vão ler, já vão ter noção, porque exatamente como diz, é um guia básico. Então ele tem a explicação básica e não se aprofunda em todos os temas. Embora seja até mais avançado do que precisaria, né? O que é uma coisa positiva na minha percepção. Agora, a pessoa vai poder ter o acesso fácil a todo esse conteúdo, encontrar com agilidade, porque ele é dividido em 5 tópicos bem claros e de fácil acesso. Você não tem como botar um Ctrl F, um Command F para encontrar a palavra, mas isso também não é necessário.
Sim.
Porque aquela pessoa iniciante vai ler de cabo a rabo, com certeza absoluta. E de qualquer maneira, a versão em e-book vai estar saindo logo, logo, a qualquer momento.
Olha aí. Então,
quem quiser a versão
também
digital também, utilizar um Ctrl Fzinho lá, ou sei lá como que usa no Kindle, também por fora. Aí a pessoa pode simplesmente encontrar todo o material, ou o pessoal também que tem problemas para leitura, ou tem muitos podcasters
a com gente deficiência tem
visual.
A gente tem vários então ouvintes que tem baixa visão e tal, uma galera muito, muito fã e também que produz coisa muito legal, né?
Exato, a gente não esqueceu esse pessoal, é que pra poder aproveitar o timing de estar lançando durante a Campus Party, a gente teve que correr com o físico e aí o digital acabou demorando um pouquinho, mas a qualquer momento vai estar saindo o e-book.
Maravilha, é isso que me perguntaram também, eu queria levantar essa questão e eu quero que você diga, como editor, o que você achou? É claro que é sempre suspeito, né? Um pai sempre vai elogiar o filho, mas o que você achou do resultado final? O que a gente está entregando, né? Esse livro que a gente está com ele aqui agora nas mãos e que as pessoas daqui a pouco vão poder também adquirir. Como ficou? Qual foi a sua impressão? Atingiu o objetivo que você, como editor, esperava? Enfim, qual está sendo a sua impressão? A gente fez agora, semana passada, na sexta-feira, dia 6 de fevereiro, a gente fez o lançamento oficial do livro lá em São Paulo, lá na Geek, da Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista. Foi um sucesso, muita gente, amigos queridos, prestigiaram o evento. Eu quero aproveitar aqui e mandar beijoca aqui. A Técnica até mandou um beijão para todo mundo, porque eu não esperava que tanta gente fosse aparecer, fosse prestigiar o lançamento de um livro técnico sobre podcast. É claro, a maioria das pessoas ali também são suspeitas, né? As pessoas que participaram, que são amigos, queridos, podcasters, ouvintes e alunos também dos meus cursos ao longo desses anos que tiveram ali. Mas eu fiquei muito feliz com essa repercussão e as pessoas também queriam saber aonde que vai estar. Então vamos matar dois coelhos aqui com uma caixa d'água só. O que você achou do resultado e como é que as pessoas vão poder encontrar o livro a partir de agora? O pessoal que está ouvindo aqui, quer sair, quer clicar, já quer comprar o seu, como é que o pessoal faz?
Primeiro, eu vou falar com sinceridade, a qualidade do livro é boa. A editora, ela tem 2 anos de existência e nesse tempo eu posso falar com orgulho que todo o material que saiu eu olhei com bastante atenção. A gente ainda tem um volume de material até grande para o tamanho da editora, mas ainda começando. Portanto, eu tive como dar atenção total a cada um dos livros publicados. Eu tenho orgulho de falar que nenhum livro saiu sem que eu tivesse lido ele de cabo a rabo várias vezes.
Legal.
Então, eu posso garantir a qualidade desse conteúdo, porque eu li com bastante atenção. O Léo colocou Agora eu não lembro, a gente tava usando Dropbox ou Google Drive? Me deu um branco agora.
Não, Dropbox mesmo a gente usou.
O Dropbox, né? Uhum. O Léo utilizou o Dropbox. Toda hora aparecia a atualização dentro do diretório. Eu ia lá, conferia. Praticamente não tive o que falar durante a produção, porque tava tudo muito bom.
É meu toque, né, cara? Facilita muito na hora de fazer um negócio desse. O caboclo que tem toque, que ele organiza o projeto na cabeça, escreve o sumário, e depois eu vou escrevendo, e à medida que chega, por exemplo, numa imagem, eu tenho que parar o texto no meio e correr atrás daquela imagem e já jogar ela na pasta. Eu não consigo fazer uma lista e deixar pra depois, entendeu?
Tinha hora que eu tava até pensando em inventar coisas pra reclamar, só pro Léo não achar que eu não tava lendo.
É o toque, cara. Aí eu parava a frase no meio, corria atrás da figura, voltava e continuava a frase de onde eu tinha parado. É coisa de doente o processo, totalmente doente.
Principalmente porque esse livro, ele vem também como consequência de um outro que já foi lançado dentro de uma mesma coleção, que foi o livro que o Pablo Peixoto lançou,
sim,
sobre vlog e videocast.
Videocast, vlog e guia básico também, né?
Exatamente. É que a intenção é ter mais desse tipo de material. Inclusive, se você me permite, Léo, quem tiver alguma sugestão do que gostaria desses produtos de comunicação da internet, você já acha que valeria a pena ter um material dentro dessa filosofia do Guia Básico, podem falar aí nos comentários.
Ó, que legal.
Porque eu tô querendo muito trabalhar com essa parte. Tanto que a gente, na área de tecnologia, tá pegando exatamente essa tecnologia mais pop. Uhum. São os podcasts, os blogs, temos um livro sobre videogames e mitologia, tudo bem. É um livro bem pesado, acadêmico, mas que tem uma boa receptividade. O próprio Reflexões sobre o podcast. Então, isso tudo é um tipo de material que você não encontra. Você encontra muito guia sobre como montar sua homepage, não, tô velho, né?
Putz, montar sua homepage.
Como montar o seu website. Assim, nada contra quem faz, pelo amor de Deus. Estou julgando quem faz, ninguém compra. Mas, sinceramente, eu prefiro lançar livros que tenham utilidade real. Até porque, como eu disse, a editora tem 2 anos de existência, a intenção é que ela cresça cada vez mais.
Uhum.
Se eu lançar livro sem qualidade, a pessoa vai comprar um. A próxima vez que olhar um livro com o selo da editora ali escrito, ele vai virar as costas e vai procurar outro.
Sim, sim. Já vai identificar que deve ser nhé que nem foi o outro, né?
Exato. Então, tô tomando muito cuidado com a produção desse material.
Legal.
A qualidade de acabamento, todos os detalhes, inclusive as pessoas que estou chamando para escrever.
Uhum.
Né? Então, isso aí é um ponto fundamental.
Excelente. Eu fico muito satisfeito.
Por isso que eu posso falar como editor com todo orgulho que o livro está muito bom. E sem ser como editor, como pesquisador da área que já leu praticamente todos os livros sobre podcast, eu posso garantir. Este é, de longe, um dos melhores, equivale aos melhores norte-americanos, e se você for considerar a peculiaridade brasileira, é de longe o melhor, até porque não tem outro, né?
É, não tem concorrente por enquanto, né? Daqui a pouco esperamos que surjam outros aí que venham agregar suas experiências, mas por enquanto é o primeiro na área técnico que ensina o beabá de como fazer, como produzir um podcast, né, cara?
Exatamente.
Pô, eu fiquei muito feliz com a produção. A gente sabe, tem o link no post, já venho divulgando isso desde o último Radiofobia já, que tem a loja da Marsupial Editora, pra quem quiser, tem lá o link, né, pra poder comprar. O pessoal também quer saber como vai ser a distribuição desse livro. O pessoal perguntando se vai encontrar nas lojas online, se vai encontrar nas livrarias e tal. Como é que é a distribuição do livro? A gente sabe, a editora não é grande, então a tiragem também não é uma tiragem grande, você vai reimprimir depois se necessário for e tal. Então, exatamente por isso, eu imagino que a logística de distribuição seja também limitada de uma certa forma. Tem que ser mais uma distribuição mais assertiva, né? Então, como é que é? O pessoal, além da loja da Marsupial, consegue comprar aonde e de que forma?
Bom, na loja da Marsupial ele já está disponível. E no momento que esse podcast aqui for ao ar, eu não sei se já vai estar disponível nessas livrarias, porque cada uma tem um ritmo diferente de cadastro.
Certo.
Tá? Mas as livrarias que, onde se encontram livros da Marsupial Editora, são a Livraria Cultura.
Certo.
A Livraria da Travessa.
Ok.
A Livraria Martins Fontes.
Certo.
E a Amazon Brasileira.
Ok.
Amazon.com.br.
Ok.
dos livros físicos. Livros digitais você vai encontrar nessas todas, vai encontrar também na Saraiva e em várias outras também. O livro digital é até mais fácil de achar quando ele estiver disponível.
Uhum.
O livro físico você acha facilmente pela internet, na Cultura, na Travessa, na Martins Fontes e na Amazon.com.br.
Certo.
Das lojas físicas, normalmente na Cultura, na Travessa, na Martins Fontes, se o livro estando na online, quer dizer que ele está em catálogo.
Okay.
É só você solicitar que ele já adquire o exemplar.
Certo.
Para quem não gosta de comprar pela internet, prefere comprar fisicamente lá na livraria, se por algum acaso não estiver disponível, é só solicitar. E não estando disponível, vocês reclamam dizendo: é um absurdo não estar disponível o livro do Léo Lopes. É uma boa. Faça isso, por favor, eu agradeço bastante.
Bom, se for comprar online também, nada impede que compre na loja da Marsupial, né? Porque se a editora tem uma loja própria, a chance que você encontra ali é total, né? Enquanto o livro estiver disponível em estoque, vai ter na loja da editora, né? Então, não tem...
É, exato. E é um livro que a intenção é que esteja sempre em estoque. Se a tiragem terminar, a intenção é que haja uma reimpressão. E nas outras livrarias, dependendo do caso, o prazo pode demorar um pouquinho, porque depende delas terem estoque com elas ou não.
Uhum.
Na dúvida, olha todas e vê qual é o prazo.
Sim.
Pode comprar onde vocês acharem melhor, desde que compre. Isso que é importante.
E a questão do valor, o pessoal também perguntou aqui que eu levantei algumas questões que seria interessante a gente falar nesse programa. A questão do valor, se tem diferença quando a pessoa compra na própria editora ou quando a pessoa compra em alguma livraria que adquire o livro para revender. Tem diferença de preço ou é a mesma coisa em todos os lugares?
É o mesmo preço. O preço básico do livro é R$35.
Certo.
As outras livrarias têm liberdade para fazer descontos eventuais. Você não tem como saber quem está fazendo desconto em cada momento.
Claro.
Geralmente fazem. A Amazon é uma que volta e meia faz uns descontos bem caprichados. Na loja da editora, volta e meia a gente está fazendo descontos especiais também.
Uhum.
Ano passado mesmo, no dia do podcast, a gente colocou, se eu não me engano, 40% de desconto no Reflexões e no Vlog Videocast.
Sim, a gente divulgou esse ano, e teve uma aceitação bem legal, eu lembro.
Exatamente. E esse ano, se tudo correr bem, no dia do podcast, a gente também vai fazer outro desconto. Mas tudo bem, é 21 de outubro. Pode ser que antes disso a gente também tenha. É só ficar atento. Geralmente, na nossa fanpage, a gente vai informando quando tem descontos especiais e tudo mais. Sugiro que vocês curtam e acompanhem.
E se o resultado for legal, daqui a algum tempo, quem sabe esse livro podcast guia básico, né? O nome já tá aí dando abertura para talvez você ter alguma coisa intermediária ou avançada, quem sabe, né? Quem sabe no futuro a gente, dependendo da aceitação do livro, dependendo do feedback que receber, a gente não consegue produzir outros materiais nessa mesma linha e, enfim, tentar continuar a atender essa demanda. Se a demanda se mantiver, a gente também se mantém atento para produzir mais material. Eu, pelo menos, vou ficar aqui à disposição da editora, caso surja o interesse.
Se o público começar a falar que quer mais, que quer algo mais avançado, seja geral sobre podcast, seja sobre algum tópico específico, o único jeito da gente saber é se vocês falarem. Então, se vocês perceberem que estão querendo mais do que esse livro, fiquem à vontade para falar que a gente está aqui para poder fazer o melhor possível. Que, honestamente, a minha intenção, principalmente por ser podcaster, é ajudar com esses livros a divulgar bastante a produção de podcast no Brasil e ver se não vai fazer milagre, mas pelo menos é mais uma ajudinha a fazer com que mais gente se sinta confortável em estar produzindo seu próprio podcast.
Com certeza. A ideia é essa, né? A intenção é tornar o processo mais acessível, não do ponto de vista da facilidade, mas contornar de uma forma que fique compreensível para as pessoas, né? Desenhar de uma maneira prática, aprender na marra, como a maioria de nós fizemos, né? A maioria de quem está aí há 5, 6, 7 anos fazendo podcast, a maioria aprendeu na marra, aprendeu por tentativa e erro e tal. Hoje em dia, quem está chegando agora, quem está começando agora, já tem uma gama de informações disponível, não só online, como agora também impresso. E o objetivo é facilitar, né? A gente quer ver mais podcasts surgindo, a gente quer ver mais conteúdo, a gente quer ver uma temática diferenciada, outras coisas que não existem ainda. A ideia é tornar o podcast uma mídia propriamente dita. É que cada vez mais essa transição de uma ferramenta de distribuição, né, através de feed, de áudio, na internet, etc., acaba se transformando realmente numa mídia, numa ferramenta, num meio de se alcançar um grande número de pessoas, falar sobre uma diversidade grande de assuntos, que isso se torne também atrativo para os investidores, né, para os anunciantes, para os patrocinadores, que as pessoas consigam também crescer, fazer com que seus programas consigam uma audiência, sejam relevantes, se tornem ouvidos, e por que não que as pessoas consigam ganhar o seu dinheirinho ali, fruto da sua produção, fruto da sua criatividade e do seu conteúdo, né? Acho que a ideia é exatamente essa, né, Lúcio? É tornar acessível para as pessoas e fazer com que o podcast cresça cada vez mais, né? Quanto mais, melhor, né? A gente só tem a ganhar com isso, afinal de contas.
Com certeza, podcast não é uma mídia que existe concorrência, é lógico, mas ela ainda comporta todo mundo. Tem espaço para todos. É só você ser criativo e não querer fazer algo que todo mundo já faz.
Com certeza, até porque tem tantos assuntos que ainda não foram explorados de maneiras diferentes, né? Lá fora o podcast hoje conseguiu já crescer e se tornar relevante de tal maneira que se a gente aqui, cada um de nós que ama o podcast, que vive o podcast no dia a dia, fizer a nossa parte para essa diferenciação poder acontecer, a popularização, que é o mais importante, vai ser uma consequência natural. E como consequência da popularização, vem a consolidação, né? O crescimento se torna constante e a gente, quem sabe, não consegue fazer o podcast se tornar um consumível, consumido pelas pessoas no dia a dia, como já acontece em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos. Meu querido, agradeço a sua presença aqui nesse momento, divulgando o nosso livro. Muito obrigado, obrigado pela sua confiança, obrigado por esse convite que acabou sendo, para mim, a oportunidade de realizar um sonho. Não só de escrever um livro, né, que todo mundo sabe, a gente antes de morrer deve gravar um filho, né, plantar um livro e escrever uma árvore, é uma coisa que todo mundo tem que fazer na vida, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente dessa forma. Enfim, eu já plantei centenas de árvores na vida, filho eu fiz 3, pelo menos reconhecido em cartório são 3. E livro, tinha sido coautor de um e agora autor de outro, ambos pela mesma editora. Agradeço sua amizade, seu carinho, sua confiança e em nome dos alunos e também dos ouvintes, por você ter, enfim, tido essa ousadia de pegar uma editora começando, cheia de ideias, cheia de projetos e falar, não, eu quero ter alguma coisa também com o podcast. Eu acho que a podosfera nesse momento, Técnica, por favor, aplaude e reverencia nosso editor mor, Lúcio Luiz, e também a Marsupial Editora, que tem muita coisa. 2015, o que nós podemos esperar, hein, queridão?
Muito material na área de tecnologia, muito material na área de quadrinhos. Pra quem curte quadrinhos, tem umas coisas bem legais vindo por aí.
Olha aí.
Acho que eu não posso falar.
Olha aí.
E se tudo correr bem, mais alguns materiais bem interessantes nessa área de cultura pop. Podcast tem umas coisas ainda em planejamento.
Uhum.
Não sei se rolam pra 2015.
Certo.
Ainda estão bem em planejamento, bem no início ainda, em projeto, porque eu só lanço quando tenho certeza que vai ser legal.
Uhum.
Mas pra quem curte esses outros assuntos, vai ter material sobre videogame rolando aí.
Olha aí.
Material teórico, mas bem interessante. E muitas HQs. Fora também, todo mundo que é papai, a gente vai estar investindo muito em livros infantis. Vamos
Olha
ter
aí.
Vários livros infantis de altíssima qualidade.
Que legal.
Na verdade, tem pra todo mundo. É só você visitar a loja da editora. Gostou de alguma coisa, você compra Feliz da Vida. Se não gostou, compra pra alguém que você não gosta. Porque aí vai se vingar dessa pessoa. É só usar esse raciocínio.
Não,
entendeu?
Não vai conseguir, cara. Com os produtos, com os livros, as publicações da Marsupial, não dá pra se vingar de ninguém, cara. Até o inimigo vira amigo se você der de presente um livro da Marsupial, porque tem realmente, sabe, uma diversidade, né? Tem o selo também, como é que é o nome do selo? É o Jupati, né?
Jupati Books.
Jupati Books. Né? Eu lembro na Comic Con Experience também, foi um sucesso, teve uma repercussão tremenda. Autores também, autores internacionais tiveram aí, o próprio Flávio, nosso amigo, que também tá lá, também tem sua publicação. Cara, muita coisa legal, eu acho que é gratificante, sabe, ver um amigo nosso com uma editora, apostando ainda, né, em publicação, não só impressa, como também digital, mas apostando nisso, na ferramenta de leitura, como uma ferramenta de educação, de entretenimento. Eu acho que é extremamente louvável isso que você está fazendo, e fico feliz de fazer parte da família de autores da Marsupial Editora. Obrigado, Lúcio. Obrigado mesmo, cara.
Ah, eu que agradeço, cara. De verdade.
E aqui nós encerramos mais essa edição do Alotênica. Você já sabe, então, podcast Guia Básico está disponível. Você pode ir agora lá no link do post, ou você pode simplesmente, olha só, desafio. É só você jogar no Google, podcast Guia Básico. Não precisa de mais nada. Joga podcast Guia Básico no Google. Se os primeiros resultados, talvez da primeira ou segunda página, não forem relacionados ao nosso livro, é porque o nosso SEO não está funcionando direito. A gente vai ter que rever como é que a gente está fazendo. Mas eu acredito que o primeiro resultado já vai ser mais do que suficiente para você ir lá, clicar e adquirir o seu livro. De qualquer maneira, marsupialeditora.com.br é o link da editora. Vai lá, conheça todas as publicações. E você já sabe, cursodepodcast.com.br, o novo site agora concentrando todas as minhas atividades relacionadas a aulas, oficinas, workshops, palestras. O workshop online está lá. Agora em 2015, quando as turmas presenciais forem abertas, você vai saber primeiro lá em cursodepodcast.com.br. Você pode entrar também lá agora, clicar e adquirir a sua cópia de podcast Guia Básico. E aguarde, muito em breve teremos aqui algumas promoções. Você vai saber como é que você vai poder ganhar a sua cópia autografada, com dedicatória, tudo bonitinho. E quando a gente se encontrar também nos cursos presenciais, bem provável que você consiga também a sua cópia autografada do podcast Guia Básico. A gente volta no mês de março com mais uma edição do Alotênica. Não deixe de participar, de mandar sua sugestão de tema para alotênica@radiofobia.com.br. Siga também @alotênica no Twitter, facebook.com/alotênica, nossa fanpage. É só você ir lá, curtir e ficar sabendo antes de todo mundo o que acontece aqui no seu podcast de produção de podcasts. Mês que vem a gente está de volta. Um abraço e até mais.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.